Está entrando no ar, Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a Palavra de Deus.
Eu amo Tua Palavra, Senhor. Amo a Tua Palavra.
Bom, estamos tratando do assunto sobre anjos, não é? Na teologia, em seminários teológicos, esse tema tecnicamente é essa matéria de angelologia, ou seja, estudo sobre anjos. E como é que nós vamos saber de anjo? Né? Onde é que vai ser a referência? Bíblia, palavra de Deus. Não é Lutiês que chegou? Também aqui Crisalva Maria, Esther Figueiredo. Amém, amém. A Crisalva Figueiredo trabalha agora mais presente, meu pastor. Amém, Crisalva. Então, todo o nosso estudo aqui, se é a matéria bíblica, então a fonte sempre vai ser a palavra de Deus. Então, estamos na página número 88. Nós falamos na última aula, demos a introdução falando que anjos são criaturas, espíritos imortais, numerosos, são assexuados. E agora vamos falar sobre a sua classificação. Até para a gente desmistificar algumas coisas, anjo é uma criatura de Deus, e vamos aqui dar as suas classificações. Uma coisa fica claro e evidente, é como os dons espirituais, batalha espiritual e também a doutrina de anjo, as pessoas ficam um pouquinho, entram em alguma controvérsia. Controvérsia porque é um tema que foge um pouquinho do sobrenatural, do nosso entendimento, mas está permeado na Bíblia. Por exemplo, sobre dons dos espirituais, batalhas espirituais, as pessoas não querem nem saber, porque tem medo, pavor de falar sobre isso. Mas a batalha espiritual é bíblica, é fato. Tem pessoas que não creem nem no diabo, não creem que o diabo existe, não creem em demônios. Então, que crente você é que não crê na totalidade da palavra de Deus? Então, a existência dos anjos é claramente demonstrada na Bíblia, Antigo e Novo Testamentos. É por isso que a gente está se debruçando neste tema. E algumas dúvidas são tiradas, os irmãos têm feito algumas perguntas, e nós vamos, dentro do possível, dissipar algumas dúvidas dos nossos irmãos queridos. Eu vou ler aqui esse primeiro parágrafo, a classificação, página 88, lá em cima, número 2. Como a ordem é a primeira das leis do céu, é de esperar que os anjos estejam classificados segundo o seu posto e também atividade. Tal classificação está implícita em 1 Pedro 3:22, em que lemos sobre anjos, autoridades e poderes. E aqui também o comentarista ele dá mais três referências. É a primeira em Colossenses 1:16, Natan pode já colocar para a gente. E as outras duas referências, na verdade, dois versículos que se seguem na carta aos Efésios, primeiro capítulo, versículos 20 e 21. Colossenses 1:16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Falando que Jesus, então, a ordem, existem ordem. Então, o povo de Deus deve ser e tem que ser um povo ordeiro. Todos somos nós hoje filhos. Temos funções diferentes, mas todos somos membros de um mesmo corpo. Ok? A letra A, vamos falar sobre anjo do Senhor. Natan, por favor, nos leia esse primeiro parágrafo sobre a classificação e aparece aqui anjo do Senhor.
O anjo do Senhor é descrito de tal forma que se distingue de qualquer outro anjo. Ele é atribuído o poder de perdoar ou reter pecados e o nome de Deus está nele. Em Êxodo 32, 34, disse: meu anjo irá à sua frente. Em Êxodo 33, versículo 14, há esta variação: eu mesmo o acompanharei, literalmente, meu rosto, e lhe darei descanso. As duas expressões aparecem combinadas em Isaías 63, 9. Em toda aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença o salvou. Duas coisas importantes são ditas acerca desse anjo. Primeiro, que o nome de Jeová, isto é, seu caráter revelado, está nele. Segundo, que ele é o rosto de Jeová, ou melhor, pode-se ver nele o rosto de Jeová. Por isso, tem o poder de salvar, Isaías 63, 9, e de recusar o perdão, Êxodo 23, 21. Observe também como Jacó identificou o anjo com o próprio Deus. Não se pode evitar a conclusão de que esse anjo misterioso não é outro senão o Filho de Deus, o Messias, o Libertador de Israel, o Salvador do mundo. Portanto, o anjo do Senhor é realmente um ser incriado.
Então, quando algumas passagens bíblicas elas falam, né, o anjo do Senhor, a gente não pode confundir e não pode criar confusão. Por exemplo, tem um texto na Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, que eu não lembro a referência, que é dito que eu levantarei um profeta semelhante a você, falando de levantaria um profeta que é Cristo. Semelhante a quem? A Moisés. Mas não está falando que semelhante não é homem. É a mesma coisa quando Jesus ele diz que é o pastor. Jesus não é um pastor, temos pastores humanos, ok? Agora, Jesus não é um pastor, Jesus é o pastor, até que para a gente tem entendimento. Da mesma forma, nós encontramos quando é falado no livro, no tratado de Hebreus, sobre a comparação de sacerdotes, não é? No Antigo Pacto, temos muitos sacerdotes, né, que eles iam oferecer sacrifício, o sumo sacerdote, mas primeiro oferecia sacrifício pelos seus próprios pecados. Mas Jesus não, entrou, e Jesus não tinha que oferecer sacrifício por ele, porque ele era sem pecado. Então Jesus não é um sumo sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote, é chamado de sacerdote eterno, porque está à destra do Pai interceder por nós. Então Jesus não é uma porta, ele é a porta, não é? Ele não é um caminho, ele é o caminho. Então, quando algumas expressões, veja bem, aqui ficou muito claro, isso não é achismo. Quando algumas expressões usadas falando que o anjo do Senhor, e dá características de que o anjo do Senhor, ele representa a face de Deus, ele perdoa, ele é adorado, então esse anjo é o Senhor. Eu vou ler aqui a referência que o irmão Natan, ele já encontrou. Qual é a referência, Natan?
Deuteronômio 18, 18.
Farei com que se levante no meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele fará tudo o que eu lhe ordenar. No contexto, está se referindo a Cristo, o profeta, o mensageiro, o Messias, ok? Então essas referências, quando são colocadas aqui, quando fala o anjo do Senhor, mas como é que você sabe, pastor? Jesus é anjo? Anjo recebe adoração? Pode se prostrar diante do anjo e adorar? Vamos pegar uma referência aqui, em Josué, capítulo 5, versículo 13. Josué, capítulo 5, versículo 13. Josué 5, 13. Vamos lá. Irmão, só para que a gente dê aqui uma referência, que alguns textos e alguns nomes, só quem recebe adoração, vamos lá, só um pode receber adoração, Deus. Então, quando se refere o anjo do Senhor, ou um varão, ou um capitão, e esse recebe adoração, logo, é um nome que a gente não pode criar confusão, que dentro do contexto refere-se a Deus. Nesse caso, cremos que seja o Senhor Jesus. Vamos lá. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Um homem. Então vamos ver o contexto. Jesus é conhecido também como filho do homem. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tirei sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué assim o fez. Então temos mais algumas, não muitas, mas poucas passagens, quando se refere a um ser, anjo do Senhor, ao príncipe, não é? E que ele recebe adoração, tem poder de perdoar literalmente, ele tem poder de criar do nada, então logo está se tratando de uma das pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui entendemos, quando se fala o anjo do Senhor, refere-se a Cristo Jesus em algumas passagens, como está aqui ilustrada e validada por essas referências, ok? Isso não é achismo, isso não é alegoria, dentro desse contexto que nós estamos passando aqui para os nossos irmãos. É a mesma coisa quando está em Êxodo 32, 34, né? O meu anjo irá à sua frente, ou seja, a minha presença, a minha face vai adiante de ti. Então, anjo do Senhor, em textos bíblicos, em especial o Antigo Testamento, refere-se, cremos, não é? De maneira clara, pela contextualização, que refere-se a Cristo Jesus. A letra B, arcanjo.
Miguel é mencionado como o arcanjo, o anjo principal. Ele aparece como o anjo protetor da nação israelita. Gabriel também é mencionado de uma maneira que o posiciona em uma classe muito elevada. Ele está na presença de Deus em Lucas 1,19, e a ele são confiadas as mensagens mais elevadas e importantes em relação ao reino de Deus.
Irmãos, nós não queremos causar nenhuma controvérsia aqui em um estúdio, não queremos ganhar nenhuma discussão, nenhum debate, mas nós podemos chegar só até onde a Bíblia chega. Há especulação e há até mesmo sem dolo, sem má intenção, muitas pessoas, os arcanjos tiveram. A Bíblia, não é? Ela não deixa de maneira clara a existência de arcanjos. É, ar quer dizer de líder, chefe. Não é? Como arcebispo, chefe dos arcebispos, então arcanjo. A Bíblia tem pouquíssimas referências a respeito de arcanjo. E quando se porta arcanjo, é o arcanjo e não arcanjos. Então, arcanjo Miguel mencionado como arcanjo, o anjo principal. Judas 9, vamos ler Judas 9 e também Apocalipse 12, versículo 7. Judas 9. Judas é um capítulo só, né? Então por isso. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar a sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Então, essas poucas referências do arcanjo deixa de maneira, digamos, muito mais clara que existe um arcanjo e não arcanjos. Vamos lá, versículo número 7. Lê, por favor, meu filho.
Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Então, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles.
Então, temos uma inferência lá no livro de Daniel, onde fala que Miguel é um dos príncipes supremos, mas não fala nada que existem príncipes como ele. Existem príncipes como liderança parecidas com a dele, não que existam outros arcanjos. Mas isso é uma discussão, é uma dúvida que não vai trazer crescimento. Mas pela Bíblia, ficamos só até aqui, e nós não vamos além da Bíblia. Como, por exemplo, um assunto que entra, só para ilustrar o que eu estou dizendo, que a gente não pode ir além da Bíblia. Pastor Samuel, nós vamos chegar lá na frente, mas só para ilustrar o que eu estou dizendo agora sobre esse ponto. As pessoas são batizadas com o Espírito Santo ou no Espírito Santo quando falam em línguas não idiomáticas? É a evidência de ser batizado com o Espírito Santo quando se fala línguas não idiomáticas? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz em várias referências que impuseram as mãos, foram batizados no Espírito e falaram em novas línguas. Existem inferências, não é? De que, olha, Simão tentou comprar esse poder porque ele viu algo notório na voz, algo visível ou audível, visível que eu digo ao entendimento humano. Então, pela Bíblia nós entendemos que é uma das evidências é o falar em línguas não idiomáticas. Agora a pessoa pode falar uma vez, não falar nunca mais, mas a Bíblia fala de variedade de línguas que edifica-se a si mesmo. Então, se a Bíblia diz que impuseram as mãos e falaram em novas línguas, então existe respaldo bíblico para eu dizer que existe sim essa característica. Algumas denominações dizem que Miguel é chamado de anjo. Então, anjo, Jesus não é um anjo, Jesus é Deus, ok? Jesus recebe adoração. Nós falamos que anjos foram criados. Jesus, não, Jesus é Deus. Ele é criador, ok? Então, sim, algumas denominações dizem Jesus é Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Torna-me dar a glória que eu tinha contigo desde a fundação do mundo. João 17, 5. Então, todo o livro de João, Evangelho, todos os capítulos, eles remetem sobre a divindade de Jesus, diferentemente de anjos. Ok? A última referência, Tessalônica capítulo 4, versículo 16, é sobre o arrebatamento da igreja, onde o arcanjo vai tocar. Você ia falar alguma coisa, Natan?
Uma dúvida que eu tenho a respeito do anjo do Senhor. Por que que ele é chamado de anjo? Já que ele é uma das três pessoas da Trindade e ele é Senhor, então por que que ele é chamado de anjo?
Não existe. O que eu posso fazer é dar o exemplo, né? Por que que Jesus é chamado de pastor, sendo Deus? Eu sou o bom pastor. Ele é chamado de pastor e é Deus. Por que que Jesus é chamado de profeta e é Deus? Então, trazendo esse raciocínio, então não temos nenhum problema. Por quê? E aí se coaduna com o quê? Com as características do anjo do Senhor. Perdoa e as pessoas dão adoração. O que que Jesus disse sobre adorar? Adorar só a um Deus. Então, logo, se esse anjo do Senhor, não é, que está escrito essa expressão, recebeu a adoração de Josué, escolhido por Deus, logo, esse anjo do Senhor, profeta, sumo sacerdote eterno. Jesus é chamado. Leia para mim Hebreus capítulo 3, versículo 1. Hebreus 3, 1. Esse aqui vai, só para entender. Leia, por favor.
Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus.
Ele é chamado de apóstolo. Mas se ele é Deus, por que ele é chamado de apóstolo? Né? No sentido etimológico da palavra, apóstolo é apostolo, aquele que é enviado, ok? Sentido de enviado na verdade, a literalidade da palavra anjo é mensageiro, enviado, mensageiro. E o apóstolo também é o quê? Aquele que é enviado para uma missão específica. Então Jesus é o anjo do Senhor, é um enviado, é um mensageiro. O que, que são os anjos? Mensageiros daqueles que vão herdar a salvação. São mensageiros e são aqueles que vão... Agora, Jesus não é um, ele é o, porque é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok? Você entendeu?
É confuso, mas entendi.
É como eu disse, né? Por isso que eu usei as referências, né? Porque já me fizeram um questionamento. Ah, mas um profeta semelhante a você? Quando eu falo semelhante a você, é que Jesus se encarnou. Uhum. Ok? Agora, porque algumas religiões, espíritas, espiritualistas, eles creem que Jesus é um profeta, mas não é Deus. É um profeta, um homem bom, é um médium, não é? Mas não creem na divindade de Cristo Jesus. Mas Jesus, como nós já falamos aqui, e vamos falar sobre cristologia ainda, tá? Então vamos falar sobre cristologia, ou seja, a doutrina de Cristo, e não vamos entrar em pormenores daquilo que nós estamos tratando aqui. Anjos eleitos, vamos lá. Esse é curtinho.
São provavelmente aqueles que permaneceram fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás.
Aqueles que permaneceram fiéis a Deus... na verdade, no entendimento que nós temos aqui, anjos eleitos. Quando você fala de eleito, qual a impressão que se dá?
Eleito? Uma posição...
Escolhido, né?
É importante.
Foi escolhido. Ele se elegeu porque ele foi escolhido. Não é isso? E algumas pessoas... se confundem com algumas expressões, porque, na verdade, essa questão de eleito, né, a doutrina da eleição, a Bíblia fala sobre eleição. Agora, quem foi eleito de Deus? Eu posso dizer, eu posso. Todos foram eleitos. Em Cristo Jesus. Agora, então todos vão se salvar? Não. Só os que creem. A eleição foi para todos. Aí que eu creio e posso falar na universalidade da salvação. Ou seja, a eleição é para todos. Não é? Não é, eleição parcial como a maior parte reformada crê. Que a salvação ela é parcial, que Jesus não morreu para todos. Então, vamos ler esses dois textos aqui. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. 1 Timóteo 5, 21. A gente está aproveitando aqui o tema que é sobre anjos, mas vamos trazer aqui, porque fala, então Deus escolheu, elegeu um e não elegeu outro? Dá esse entendimento, não é? E eu quero, pela Bíblia, dizer, vamos lá, lê para mim, por favor, meu filho.
Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde estes conselhos, sem discriminação, nada fazendo, com espírito de parcialidade.
Bom, já está dizendo aqui, Deus falando que não pode ser parcial. Se Deus não faz acepção de pessoas, exige que não sejamos parciais, como é que ele seria parcial, irmão Nathan França? Então a palavra... Uma profecia não é de particular interpretação, é Bíblia com Bíblia. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse texto, ele se coaduna com outro texto, que está em 2 Timóteo, versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, perdão. Segunda carta a Timóteo 2, 8. Mas na verdade o que eu quero é o 10, mas vamos ler o 8. Leia, por favor.
Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada.
Número 10 aqui, vamos lá.
Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação.
Para! Eu sofro por amor dos eleitos, para que os eleitos obtenham o quê?
A salvação.
Ah! Então, se ele já está eleito, então o eleito ainda precisa de salvação? Claro, judeus e gentios, todos foram eleitos em Cristo. Então, os eleitos precisam crer no Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então, você veja aqui, por esse motivo, tudo suporto por amor dos eleitos, para que os eleitos também alcancem a salvação que está onde, Natan?
Em Cristo Jesus.
Meu Deus. A salvação está onde?
Em Cristo Jesus.
Meu Deus. Como é que está aqui, ocular? A salvação está em Cristo Jesus. E ninguém pode usurpar, roubar aquilo que só ele pode fazer. Gratuitamente nos foi dado a dádiva, o presente, que é pela graça mediante a fé, ok? Então, fica claro aqui, esses anjos eleitos, mas houve um grupo que se rebelou. Vamos falar de um grupo obediente e outros grupos que são desobedientes. Se eu não me engano, um pouquinho lá na frente, tem um pouquinho lá na frente. Agora, anjos das nações, vamos lá.
Daniel 10, 13 e ao 20... parece ensinar que cada nação tem seu anjo protetor, o qual se interessa pelo bem-estar dessa nação. Era tempo de os judeus regressarem do cativeiro e Daniel dedicou-se a orar e a jejuar pela volta deles. Depois de 3 semanas, um anjo apareceu-lhe e disse-lhe que a demora foi por causa do príncipe ou anjo da Pérsia ter se posto ao retorno dos judeus. O motivo talvez tenha sido em virtude de não desejar perder a influência deles na Pérsia. O anjo disse-lhe que sua petição para o regresso dos judeus não tivera apoio, a não ser o de Miguel, o príncipe da nação hebraica. O príncipe dos gregos também não estava inclinado a favorecer a volta dos judeus. As palavras do Novo Testamento, poderes e autoridades, podem referir-se a esses príncipes angélicos das nações. O termo é usado tanto para os anjos bons quanto para os maus.
É só aqui, queridos irmãos, eu não vou poder me aprofundar, até porque a matéria toda do seminário não é só a angelologia, tá? É um seminário para que a gente tenha um entendimento mínimo sobre alguns temas básicos, a espinha dorsal que nós estamos tratando aqui. Sobre essa anjo das nações, lançaram mão de alguns textos isolados e as pessoas, Charles Peter Wagner, um americano que faleceu recentemente, em 2016, ele lançava mão sobre esses textos e cria em anjos territoriais e fazia mapeamento territorial ainda nessa área de batalha espiritual por causa desses textos. Agora, esses textos não corroboram e não podem se tornar uma doutrina, mesmo porque senão estaria explícita em todos os outros demais livros, né, tanto do Antigo como do Novo Testamentos. Por exemplo, Paulo e Silas, quando viajavam, e outros apóstolos, quando viajavam para as cidades, eles não mapeavam a cidade para ver qual anjo, o demônio que tomava conta daquela cidade? Não, de maneira nenhuma. Eles iam para a cidade, tinha demônio, está expulso em nome de Jesus. Eu estou dizendo isso porque alguns textos, quando são lidos e fazem desse texto lido isoladamente, e faz desse texto um cavalo de batalha. Eu vou falar algo aqui agora e não é piada não, é sério. Por causa desses textos e de uma corrente dessa doutrina equivocada, se você não sabia, fique sabendo que por causa desse mapeamento territorial, espiritual, pessoas no Rio de Janeiro, onde eu era, num debate que teve, uma pessoa alugou um helicóptero para ungir uma cidade. Você imagina só, derramar óleo, azeite para ungir uma cidade. Então, nós precisamos crer na palavra. Mas, Adolo, a má intenção, não estou aqui para fazer esse juízo. Jamais julgar pela aparência. A intenção pode ser boa? Pode, mas é bíblica. O que é que Jesus diz? Vai em meu nome, vai mapeando tudo, invoca os anjos protetores da cidade. Não, em meu nome. Em meu nome. Anjos são mensageiros. Mensageiros. Tanto é, falando anjo como mensageiro, e a irmã Luciene colocou aqui de maneira muito sábia, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando estava indo para Roma como prisioneiro, lá em Atos capítulo 27, não lembro o versículo, mas ele diz, olha, nesta noite um anjo me visitou e mandou um recado para ele. Olha só, nesta noite um anjo me visitou e falou comigo. Está lá em Atos capítulo 27, o versículo eu não sei exatamente, mas não sei se é o 13, vê se aí. Não, mas está aqui nesse capítulo onde fala que um anjo, porque esta semana, essa mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo esteve comigo, ou seja, e falou o que tinha que falar, não é? Dizendo, Paulo, fica com medo não. Em alguns momentos, aí não me pergunta por quê. Em outro texto da Bíblia diz que o Senhor apareceu a Paulo, o Senhor Jesus, Atos 23, o Senhor apareceu aqui e enviou o anjo. Então, algumas perguntas nós não temos respostas, mas uma coisa sabemos, Deus é justo e fiel para nos guardar, para nos proteger, seja Ele mesmo. Ele não tem miríades de anjo. Jesus não disse, se eu quisesse agora, rogaria ao Pai, ele mandaria miríade de anjo para me socorrer. Ok? E o próprio Deus, ele é o nosso protetor e escudo. Então, uma coisa eu sei, Deus é fiel e justo para nos proteger e nos livrar de todo mal, seja por ele mesmo ou até mesmo enviando miríades de anjos. Ok? E agora, sobre querubins. Lembrando, queridos irmãos, nós não podemos entrar num campo especulativo de areia movediça. Tem pessoas que entram no campo de batalha espiritual, inclusive sobre anjos, trazendo experiências de feitiçaria, de macumbaria ou de visões. Cremos em visões. Cremos. Falamos que anjos têm a capacidade dada por Deus de se materializar, como está lá no livro de Gênesis. Agora, Atos 1:11, apareceram dois varões. Vê para mim, Natan, Atos 1:11. Eu acho que é essa passagem. E lhe disseram, né, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Aqui, ó. E estando eles, o versículo 10, com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram do lado deles. No advento daquelas mulheres que foram ao sepulcro de Jesus, o anjo foi e sentou-se na pedra. Ok? Então são mensageiros de Deus. Então vamos nos deter na Bíblia. Vamos orar, ser espiritual, fervoroso, crer que o anjo do Senhor pode aparecer aqui hoje, como apareceu para o nosso irmão Paulo. Eu creio. Jesus vai voltar? Então, mas vamos nos deter e não ultrapassar o que a Bíblia nos dá limites, senão a gente cai numa areia movediça. Por favor, irmão Natan.
Querubins, letra E. Parecem ser uma classe elevada de anjos relacionados com os próprios retributivos e redentores de Deus para com o homem. Conforme a descrição, eles têm rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de água, de águia, o que sugere que representam a perfeição dos seres criados, força de leão, inteligência de homem, rapidez de águia e serviço de boi. Essa composição de formas e sua aproximação de Deus asseguram que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência.
Como nós falamos aqui, eu já disse, não sendo simplista, e nós temos que estudar, ser um estudioso da Bíblia, cremos exatamente por isso que todos esses versículos devem ser lidos com outros tantos versículos paralelos para que nós possamos entender. Agora, o que não há entendimento para nós, a Bíblia não relata, não revela, não traz luz, nós temos que nos conter. Temos que entender isso. A Bíblia diz que hoje nós enxergamos em parte. Em parte. Então, querubins, está aqui uma classe elevada de anjos relacionada com propósitos retributivos e redentores de Deus para com o homem. Então, na verdade, eles todos recebem ordens de Deus, são mensageiros, e esses eleitos obedientes são obreiros, né? São seres celestiais que estão ao trabalho de Deus. Deus mandou, ele vai. Fica. É assim que acontece. Então, tem as suas várias funções. Não tem o anjo que Deus manda o anjo destruir? Tem. Então, são nomes que são dados a anjos e algumas coisas que ficam obscuras para nós, e a gente tem que saber que não podemos ir além do aquilo que está escrito. Uma coisa eu tenho certeza: o anjo do Senhor, ou os anjos do Senhor, acampam-se em volta daqueles que os teme e os livra. Eu acho que seja Salmo 34, 37, versículo 4. A letra F, ainda na página número 89, letra F, página número 89, são mencionadas em Isaías, no capítulo 6, pouco sabemos acerca deles. Certo escritor crê que eles constituem a ordem mais elevada de anjos e que a característica que os distingue é um ardente amor a Deus. A palavra serafim significa literalmente ardentes, afogueados, ardentes. Então, nós podemos tirar algum entendimento pela etimologia e pelo significado dos nomes ardente. Mas, na verdade, se você prestar atenção principalmente no livro do Apocalipse, que é a Revelação, os anjos virão adorando, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Cumprem ordens, não é? Cumprem ordens do Deus Todo-Poderoso. E são ordens dadas por Deus, são seres velozes, são seres que trabalham para Deus, assim como tem anjos que trabalham. A irmã Laís Diniz, que fez uma pergunta em uma das aulas, não me lembro qual foi exatamente, que executam a ordem, né, de Satanás, o inimigo, o arqui-inimigo de Deus. E assim como os anjos eleitos, obedientes, executam a vontade de Deus e se regozijam na obra de Deus. Quando você pega em toda a Bíblia, você vai ver que os anjos, eles se alegram na obra de Deus, executam. Vamos ver o Salmo 103, versículo 20. Os anjos, eles executam a vontade de Deus. Todos. Eu posso dizer, assim como nós, como filhos de Deus, como membros do corpo, somos distintos um do outro, mas fazemos parte do mesmo corpo, podemos fazer uma analogia que anjos podem ter funções distintas, mas todos são o quê? Adoradores. Executores da obra de Deus. O que que diz? Salmo 103, versículo 20. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Anjo obedece a palavra de Deus. São poderosos, adoram, bendiz o Senhor, mas os que deixaram de fazer isso, que deixaram de adorar, deixaram de obedecer, o que que aconteceu? Está lá escrito em Pedro. Se Deus não poupou os anjos, não se dá também que poupará, não é? Então, anjos, eles orientam, não é? Os negócios, eles guiam e guarda aqueles que partiram no Senhor. Se você pegar, você vai ver, não é? Um morreu, foi para o inferno. Outro morreu e o anjo do Senhor, não é? Os anjos levaram. Então ministram para o povo de Deus, ou seja, trabalham para o povo de Deus. Já lemos aqui Hebreus capítulo 1, versículo 14. Defendem, livram os servos de Deus, guardam as pessoas, não é? Os salvos em Cristo. Acompanharam Cristo por ocasião de sua volta. Vamos ler essa referência. Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. O que que diz?
Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele.
Todos os anjos com ele. Aleluia. Todos os vão acompanhar na ocasião da sua volta. O que que o anjo também vai fazer? Os anjos também farão. Eles vão cooperar para fazer a distinção, a separação entre justos e injustos. No mesmo evangelho de Mateus, irmão Natan, versículo 31 e 32.
Qual capítulo?
25.
Ah, o 31 foi o que eu li agora.
Foi o que você leu. E o 32.
Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos.
Agora, Mateus 13, 49. Mateus 13, 49.
Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos.
Mas pela ordem do Senhor. E olha como é que nós nos portamos hoje. A Bíblia diz, pela palavra de Deus, que nós haveremos de julgar anjos, entendeu? Nós reinaremos com o Senhor. Também nós, com corpos glorificados. Os anjos cooperarão no castigo aos ímpios. Então são inúmeras funções que foram dadas aos anjos para cumprir o quê? O decreto de Deus. Serafim, já falamos de serafins, não é? E agora vamos falar do caráter. Já falamos de alguma forma aqui de uma maneira mais en passant, mas vamos falar do seu caráter depois do nosso intervalo, quando já são 8 horas e 27 minutos. 8 e 27, vamos a um breve intervalo. O intervalo nosso aqui é um louvor. É o tempo para você beber uma água, esticar as pernas, pensar e, quem sabe, também, se quiser, formular uma pergunta para que a gente possa responder. Não vá embora, fique aí um louvor e já já de volta com o nosso seminário Gerados pela Doutrina Bíblica.
Mesmo que a angústia me pareça
Azaf Borba, adorarei a ti. Foi feita uma pergunta pela nossa irmã Cristiane Pires, em Niterói, no Rio de Janeiro, na região metropolitana, e nós vamos aqui responder. São agora, no horário de Brasília, são 20h30, 8 horas e 30 minutos, 8h30 da noite, hora de Brasília. Estamos de volta com o nosso seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. A Lorena deixou aqui uma curiosidade. Pastor, no original da Bíblia é usada a mesma palavra para se referir a anjo quando é o Senhor e também quando é outro? Aí que é a dificuldade. A gente vai compreender isso dentro de um contexto. Entendeu, minha irmã? Por exemplo, palavras que são usadas... Por exemplo, respondendo sim. Por exemplo, vinho. O que você entende por vinho, Natan? Vinho, álcool, né? Vinho que embriaga. Mas a palavra vinho, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela é a mesma palavra para o vinho suco de uva e o vinho que fermentou. Então você vai descobrir se é o vinho que embriaga dentro de um contexto. Por exemplo, o vinho que vem do lagar. Você acabou de pisar nas uvas, você acabou de pisar no lagar, aquele suco, aquele líquido que vem dali é o quê? Que vinho aquele? Suco ou vinho embriagante?
Vinho.
Não, você acabou de pisar na uva.
Ah, tá.
Você pisou. Que líquido é aquele?
Então é o suco de uva.
Então o suco, porque não fermentou ainda. A palavra é vinho no Antigo Testamento, no hebraico é yain. E serve para o vinho que embriaga e o que não embriaga, ou seja, o suco de uva. É a mesma palavra. Da mesma sorte também, no Novo Testamento, por isso que há inclusive algumas confusões sobre tentação e provação. Tentar e provar. Por isso que às vezes a gente pode se equivocar. A tradução, a falta de familiaridade nos contextos faz a gente criar confusão, mas a Bíblia não é incoerente. Algumas passagens, sim, são de difícil interpretação, mas o Breno aqui está falando assim, você acabou de pisar, o fruto que vem, o vinho que vem do lagar, que vinho é aquele? Suco de uva. Então, a palavra, e no Novo Testamento, o grego é oinos, a palavra vinho santo serve para o vinho que embriaga e o que não embriaga. E a palavra tentação e a palavra provação são palavras sinônimas. Tanto é que algumas traduções, na carta que Paulo que Tiago escreveu, esteja por bem-aventurado quando passardes por muitas provações. A minha tradução está provação. Mas se você pegar no capítulo 1 de Tiago, tem algumas traduções que dizem bem-aventurado aquele que passa por muita tentação. Não pode ser tentação. Ok? Mas algumas traduções bíblicas, está lá tentação. Deus não tenta ninguém. Se Jesus na oração diz, Senhor, livra-nos da tentação. Deus prova. Bem-aventurado aquele que Deus prova. E quando passar pela prova, receberá a coroa da vida que lhe dá àqueles que o amam. Tiago capítulo 1, versículo 12. Então tem algumas palavras que são iguais, mas têm significados distintos. Por exemplo, letra, Lorena, letra. Letra tem literal, por letra Bíblia, tem letra que é antigo pacto, lei. As poderosas letras, tem letra que é o sentido de ser douto ou indouto. Pedro, você tem pouca letra. Ou seja, você não é letrado, você não é acadêmico, você não fez pós-graduação, você não fez nível superior, então você não tem letra. Já o apóstolo Paulo, ele é uma pessoa de muita letra, mas são significados diferentes. Em algumas passagens, letra se refere à Bíblia Sagrada e outras palavras, letra se refere à lei do primeiro pacto. Então a gente só deve ter esse cuidado, deve ter muito esse cuidado. Eu citei um exemplo aqui, e cito sempre, lá no livro de Isaías, o profeta, quando ele fala, vocês são líderes da Babilônia, mas na verdade está se referindo, não é, aos líderes de Jerusalém, como se fossem líderes de Sodoma e Gomorra. Eles eram piores do que os de Sodoma e de Gomorra. Mas a palavra estava ali, Sodoma e Gomorra. Mas estava se referindo, fazendo uma analogia, não é, aos líderes de Israel. Lá, deixa eu ler essa passagem. Tem que ler as palavras que são distintas e as palavras que são colocadas ali como sarcasmo. Isaías, o capítulo 1, versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, governante de Sodoma. Dai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Na verdade, ele está se referindo aqui a Jerusalém. Se você pegar de primeira aqui, não, ele está falando com Sodoma. Está falando Gomorra. Mas, na verdade, está fazendo uma alusão que o povo de Israel, o povo de Jerusalém, está pior do que o povo, do que os líderes de Sodoma e de Gomorra. Entendeu? Aí você precisa ler o contexto aqui que está sendo dito. A pergunta que foi feita pela Cristiane, irmão Natan. Cristiane Pires. Eu não já respondi, não? Eu acho que já. A Cristiane fez uma pergunta aqui que também já ouvi. De que Miguel significa aquele que é Deus e que, como arcanjo, Jesus seria identificado como Miguel em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Bom, se o contexto corroborar para isso, nenhum problema. Mas Jesus não é Miguel. Não é? Jesus, ele é Deus. Quando ele, dentro de contexto, se esse o anjo for adorado, reverenciado, se ele tem atributos que só pertencem a Deus, como onipotência, onisciência, onipresença, aí sim. Mas aqui não dá esse entendimento. Se não, então vejamos. Versículo 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Você veja que tem anjos caídos e tem anjos, né, que fazem parte do exército celestial de Deus. Mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Aqui não dá, não dá. Pode ser uma inferência, mas por que está sendo dito Miguel, eu não posso dizer que é Cristo. Ok? Por exemplo, Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Então, quando não se dá um entendimento pleno, irmã Cristiane, a gente tem que ver as outras passagens paralelas. Tem texto que a gente fica em dúvida mesmo, e é normal, e eu não sei tudo. Mas para eu tirar minha dúvida, eu tenho que pegar textos paralelos para eu tirar minha dúvida. Vamos lá. Lutarão, olha aqui a diferença. Aqui está sendo claro o objetivo. Lutarão contra o... Me ajuda, Natan.
Cordeiro.
E o cordeiro os...
Vencerá.
Por quê? O que, que o cordeiro é aqui, ó?
Senhor dos senhores e rei dos reis.
Olha. Olha esse senhor primeiro aqui com letra maiúscula. É o senhor dos senhores e rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis. Eleitos foram todos, mas e fiéis? Creram nele. Que estão com o Cordeiro, ou que seguem o Cordeiro de Deus. Então, Cordeiro de Deus, esse aqui é o Senhor Jesus. Há uma confusão também no livro do Apocalipse, quando se fala de cavalo branco. Tem cavalo branco, mas é cavalo branco. Nem todo cavalo branco tipifica Cristo, tipifica Satanás. Então temos que entender o contexto. É a mesma coisa de fermento. O que, que a Bíblia fala sobre o fermento? Qual é a tipologia do fermento na Bíblia? O que, que representa, Natan? O fermento é um tipo de quê? É bom ou é ruim o fermento? É ruim. É um tipo de pecado. Fermentou, apodreceu. Entendeu? Mas existem textos que o fermento é aceito por Deus, está lá no livro de Levítico. Então a gente tem que. Então nem toda a palavra fermento que aparece na Bíblia, nem toda. Né? Mas fermento é uma tipologia de impureza, de pecado. Mas eu não posso pegar todas as palavras fermento e já dizer que aquilo é pecado. Porque Deus manda fazer alguns bolos e algumas receitas para que sirva de oferta para ele com fermento. E naquele momento ali não pode tipificar pecado, porque o pecado separa o homem de Deus, não é? Então que isto fique claro. Caráter, página número 90, Natan, lá em cima.
Letra A, seu caráter, obedientes. Cumprem seus encargos sem questionar ou vacilar. Por isso, devemos orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Queridos irmãos, Deus não quer sacrifício, ele quer o quê? Obediência. Vem cá, irmão Natan. Eu posso mandar você fazer algo como seu pai biológico e pela minha limitação mandar algo que você seja incapaz de fazer. E eu não tenho poderes para te capacitar sendo limitado igual a você. Mas o nosso Pai Celestial, perfeito em amor em tudo e poderoso, quando ele nos manda realizar uma tarefa, é porque ele nos capacitará para tal. Eu preciso crer. Preciso crer. Como Caleb, subamos e avancemos de maneira animosa, porque o nosso Deus nos fará vencer esses cananeus. Então eu preciso crer. Então Deus tem uma tarefa para você. Não pode ser frouxo. Não pode fazer corpo mole. Se te mostrares fraco no dia da adversidade, quão pequena a tua força. Pequena a tua força. Mas quando você conta com a força daquele que te chamou, aí você vai adiante, como está lá em Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Quando diz, Miqueias 3, 8, quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito Santo para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel os seus pecados. Quanto a mim, estou cheio de poder do Espírito Santo. Então, o poder para que a gente realize a obra não é nosso. Ele vem de Deus. Por isso, que em Atos 1:8 diz, esperai em Jerusalém para que seja revestido de quê? Poder para testemunhar. Testemunhar é o quê? Anunciar o evangelho em Cristo. Então, obediente nós temos que ser. Se Deus mandar para lá, meu filho, para o deserto vai. Para onde ele mandar, não é como diz o hino, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Reverentes, a letra B.
Sua atividade mais elevada é a adoração a Deus.
Adorar a Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Os anjos adoram, glorificam. Texto de Apocalipse 4, Apocalipse 5, é espetacular sobre a adoração dos seres angelicais no céu, adorando aquele que está no trono. Adorando aquele que está no trono, aquele que reina e aquele que é o nosso Pai e se preocupa com você, sabe o que você está pensando. Será que não podemos adorar a Deus no espírito, na alma e no corpo? Adorar a Deus com aquilo que Ele nos tem dado? Filho meu, dá-me a tua vida, que é o teu coração, e os teus olhos contemplem o meu caminho. O que, que nós podemos dar a Deus para que Ele se alegre? Deus precisa de dinheiro, ouro, prata? Não. Ele precisa de um coração que o ame, que o adore e que você seja filho e filha e que não o negue em nenhuma circunstância para a glória dele. Reverência, reverência. Por isso que eu não concordo com algumas expressões e alguns tipos de liturgia, até, e é o que eu quero falar, a mesma expressão que eu usei mais cedo, não fazem muitas vezes por maldade, por falta de conhecimento, né? Aí vem o irreverente tal. Nós temos que adorar a Deus com temor, reverência, culto racional. E tem tantas coisas que acontecem, dizem que fazem um culto para Deus. São elementos que são enxertados em uma reunião congregacional, que parece mais um ensaio de dramaturgia, um evento show. Não estou dizendo que o culto não deva ser alegre, deve ser alegre, reverente, cheio de temor, mas cheio do Espírito Santo e de alegria também, mas não pode deixar de ter reverência. Se imaginou ir a um culto que, se é prestado, se é culto, só Deus recebe culto, deve-se cultuar só a Ele? Como é que as pessoas vão de qualquer maneira? De maneira imodéstia, despertando lascívia com um vocabulário, ou colocando objetos para usurpar a glória de só aquele que merece ser adorado? Reverência. Sábios. A Bíblia diz aqui que os anjos são sábios, são poderosos. Vamos lá.
Como um anjo capaz de discernir entre o bem e o mal. Uma expressão proverbial em Israel. A inteligência dos anjos excede a dos homens nesta vida, porém é necessariamente finita. Os anjos não podem discernir diretamente nossos pensamentos e seu conhecimento acerca dos mistérios da graça são limitados. Como diz certo escritor, imagina-se que um anjo tenha capacidade intelectual tão maior e uma compreensão tão mais vasta que a nossa, que uma só imagem mental de um anjo contenha mais detalhes que uma vida toda de estudos poderia proporcionar aqui.
É, por isso que nós já falamos aqui, anjo é criatura. Anjo é criatura. Deus, ele é incriado. Deus, ele é eterno. Então, atributos que só pertencem a Deus. Onisciência, onipotência, onipresença. Ok? Os anjos são criaturas, adoram ao Senhor, são reverentes, são obedientes, são sábios, que a sabedoria que eles têm todo foi dada por Deus. É como um homem. Né? Na carta que o apóstolo Pedro escreveu, na sua segunda carta, se reportando a o apóstolo Paulo, amado Paulo, com a sabedoria que Deus lhe tem dado. A sabedoria que Deus tem dado. Hoje, meus irmãos, com o advento tecnológico, com o homem fazendo coisas, não é, surreais, que a gente fica perturbado de tantas coisas extraordinárias que a ciência e o conhecimento em várias áreas têm trago para nós. Você imagina... Você hoje, eu não sei que tecnologia é essa, que eu não me aprofundo muito. Você, um aparelho de som, você fala, toca essa música, ele vai e toca a música que você pediu. Que isso? Para mim é uma assombração. Isso não é de Deus, não. Que é isso? Não é isso, Natan? Você sabe o nome dessa tecnologia, não?
Ué, tem no seu celular, inclusive.
Tem no meu celular? Nem sabia disso. Você fala, toca isso, faz isso.
É um aparelhinho, esqueci o nome dela.
Sim, mas aí Deus nos dá essa sabedoria, essa capacidade, e muitas pessoas se ensoberbecem. Por isso que Paulo disse, né? O conhecimento, ele incha. A pessoa se torna, né? Né? É claro que nem todos que obtêm conhecimento se tornam orgulhosos, soberbos, prepotentes, mas o conhecimento incha, mas o amor edifica, constrói. Por isso que Paulo escreve uma carta sobre as pessoas que adquirem algum conhecimento se tornam soberbas. lá no capítulo 3 de Paulo aos Coríntios, ele fala justamente sobre isso. Então, anjos têm sabedoria dada por Deus. O homem tem sabedoria dada por Deus. Mas o homem, afastado de Deus, quer ser Deus. Ele quer criar. Você vê a ciência hoje, embriões, e não sou cientista, não vou aqui me aventurar, mas o homem, ele quer ter um atributo que só pertence a Deus. A Luciene está falando que essa tecnologia é inteligência artificial. E Alexa, Alexa Siri também, a Lorena falou isso?
Siri é uma específica, né, dos aparelhos iPhone, e Alexa é um aparelho específico disso. Você fala alguma coisa, ele te obedece.
Querido, só abrir um parênteses aqui. Não estou dizendo que essa tecnologia é do diabo, não, tá? Por favor. Eu sou um pouquinho radical, sou ultrapassado, mas a Bíblia diz lá em Daniel que no último tempo, nos últimos dias, a ciência, o conhecimento se multiplicaria. Bota 100 anos para cá. O que, que aconteceu de 100 anos para cá? A tecnologia. Isso quer dizer o que, Natan? Que o final
está chegando.
Tá chegando. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? São mansos, não abrigam ressentimentos pessoais, nem injuriam seus opositores. 1 Pedro, 2 Pedro 2,11, vamos ler essa passagem. Anjos são mansos, não abrigam ressentimentos pessoais, nem injuriam seus opositores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Um texto paralelo tem o Judas, que aqui nós já lemos, e onde foi dito, né? O Senhor te repreenda. São poderosos, já falei aqui que anjos, eles guardam, né? Eles ministram, defendem, livram os servos de Deus, guardam, né? Eles têm poder para executarem os juízos que Deus determinar. Ok? Salmo 103, versículo 20, nós inclusive já lemos aqui essa referência. Salmo 103, versículo 20. E agora, Natan, são santos. Como foram separados por Deus e para Deus, são santos anjos. Não são santos no sentido de divinos, mas sim de separados dos demais que não obedeceram. Vamos ler essa passagem e vamos ler também Efésios 6,18. Efésios 6,18. Vamos lá. Pode ler, por favor.
Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos.
Isso quer dizer o quê? Que santos são esses?
Separados.
Crentes. Todos os crentes. Parece até um nome, não é, de blasfêmia, né? Um nome no sentido pejorativo, dia de todos os santos, né? Que outra coisa completamente diferente. Então, agora Apocalipse 14, 10. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, também relata que eles são santos. Aliás, a separação é sine qua non para que a gente entre no reino dos céus. 14:10 diz assim: então ouvi uma voz forte no céu. Não é isso, não? Ah, você colocou 12. Então agora lê.
Também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira.
Para. Olha aqui, só o vinho, cálice da ira. Olha, vê como é que as palavras, né? Cálice remete o quê? O cálice da ira. Você é sofrimento permitido de Deus ou sofrimento castigo? Porque, Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Ou seja, sofrimento. Não é o transbordar da ira de Deus. Beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, justiça, juízo, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos. E na presença do... Olha aqui, diferente. Santos anjos, diferente do Cordeiro, que é Jesus. Eita glória! Vamos lá. A obra. Já falamos um pouquinho sobre isso, sobre a obra, né? Sobre o ministério, o serviço, de um modo geral. Nós já falamos sobre isso aqui, de alguma maneira. Executa uma vontade de Deus, não é? Agente de Deus... são mencionados como os executores dos pronunciamentos de Deus. Está lá em Gênesis 33, 24, Números, Mateus, Marcos, Gênesis novamente, 2 Samuel. Então temos aqui várias referências. O que eu gosto, eu me amarro, sabe o quê? É que esses livros, o escritor escreve pouco e deixa a Bíblia falar. Então, se você ama a Bíblia e quer manusear bem, se você lê todas as referências aqui, meu Deus, são referências paralelas deste assunto, agente de Deus. Ele não explicou, ele deu as referências bíblicas. Aí quem quer, como diz o ditado, pô, corre atrás. Tem que correr atrás, estudar, como um Francisco Cavalcante, tem que ir lá manusear bem. Então eu tenho que mostrar, digo o que é, e a Bíblia vai validar se realmente aquilo é ou se não é de Deus. Mensageiros, e aqui nós já falamos, né? Anjo significa literalmente mensageiro. Por meio dos anjos, Deus envia. Aí temos aqui uma série de coisas. Me ajuda aí, Natan. Número 1.
Anunciações. Número 2. Advertências, instruções, encorajamento... revelação.
Então, também, Deus envia, que não colocou aqui, olha só, Deus envia através de anjo, juízo também. Envia juízo. Um anjo da morte não manda? Deus, então, Deus manda. Num dia só um anjo matou 23 mil. Então, são mensageiros que executam o decreto, a ordem que Deus dá, não é? E agora são servos de Deus. E esse último tópico aqui, a gente vai parar por aqui, desse último tópico, e deixar Satanás, porque já está julgado. Fala, irmão Natan.
A nora da irmã Luísa Veloso, ela fez uma pergunta aqui, deixa eu só achar, a respeito aqui. Qual a diferença entre prova e tentação de uma forma prática? Acho que vou entender melhor.
Tentação... é quando você é atraído pela sua própria concupiscência, não é? Isso normalmente é Deus, isso normalmente é Satanás que faz. Tanto é que você encontra na Bíblia Jesus sendo tentado. Então, Deus, a provação vem de Deus. Eu vou dar exemplo bíblico. Exemplo bíblico. Vamos lá. Na oração, né? Não nos deixe cair em
tentação.
Então, Jesus faz uma oração: Senhor, nos livre, não permita que a gente caia na tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, tentação, logo, é algo ruim, que é pela nossa própria concupiscência, nossa natureza. Por exemplo, se eu tenho se o meu lado vulnerável, né, vou aqui usar hipoteticamente, é dinheiro, o inimigo vai fazer o quê? Vai colocar o quê na minha frente? Dinheiro. Para eu ser corrupto, para eu ser subornado. Então, não me deem... Por isso, olha, a tentação. Jó, a tentação de Jó era da área sexual para que não colocasse os seus olhos numa virgem. Jó 31... ele sabendo disso, Senhor, fiz um pacto com os meus olhos, para que não fixasse, então me livra da tentação. Se a tentação é outra, você tem que pedir a Deus. Então, normalmente o diabo tenta. Tentou Jesus no deserto. Jesus sabia para que ele vinha. Você não sabe, eu vim para cumprir aquilo que meu pai mandou. Só que o diabo tentou Jesus como? Colocando dúvida. Se você é filho de Deus. Ora, Jesus é filho de Deus, só que ele estava como carne e osso. E o diabo tentou como? Colocando dúvida. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai. Então, de uma maneira, não sei se está sendo prático, mas eu tenho que responder com a Bíblia. Então, tentação é algo que é atraído por nós, nossa natureza humana, e pelo Satanás. E agora, aprovação. Vamos lá em Tiago. Tiago, o primeiro capítulo. Tiago. Vamos lá. Na minha tradução, qual é o nome da nossa irmã?
É, a nora da irmã Luísa Veloso, não botou o nome, não.
Ah, tá bom. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Deus prova. Então nós temos que, quando entramos numa prova que Deus dá, temos que distinguir, discernir se nós estamos atraídos, engodados pela nossa própria concupiscência ou se é uma provação que Deus nos dá. Então, nós temos que ficar alegres quando eu sou provado. Tentado, não. Tentado, eu tenho que jejuar e orar para que não entre em tentação. Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve... Mas tem o texto... eu acho que é o versículo 15.
13, não?
É o 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele a ninguém... Tenta. Então, tentação é uma expressão que é feita para você tropeçar e cair. Balaão colocou tropeço. Tentou o povo de Israel, os homens, colocando mulheres ímpias e gentílicas. Ele não podia amaldiçoar, então ele tentou, colocou o quê? Mulheres, e eles, né, praticaram atos com as mulheres, então eles caíram na tentação. Quanto à provação, não é para te destruir, é para te aperfeiçoar. Tanto é que o versículo 12, o que diz? Bem-aventurado o homem que suporta ou passa para na provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então a tentação, diferença de provação, é que a provação é para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, maturidade e progresso. E a tentação normalmente é da nossa própria concupiscência, como diz aqui o contexto, e Deus não tenta ninguém. Para que a gente dê uma outra referência sobre provação, Tessalônica, vamos lá, Tessalônica capítulo 2, versículo 4, a primeira carta, Natan. 2:4. Pelo contrário, visto que fomos
aprovados
a ponto de ele nos confiar o evangelho. O que quer dizer com isso, Natan? Se ele foi aprovado, por que então ele passou?
Pela prova.
Por uma experiência. Ele recebeu uma matéria, estudou, seja em que área da vida dele for. Não é? Por isso é que não se pode dar cargo a neófito, novo convertido. Ele tem que passar. Tem que criar casca de rinoceronte, que tem crente balão, dá um encostar e aí explode. Tem que ter casca de rinoceronte, não é, irmão Natan? Casca de rinoceronte, irmão, pelo amor de Deus. Se irmão não der paz do Senhor, não volta na igreja mais, não é? Se não, não, por favor, pelo amor de Deus. Então a diferença é essa, fomos provados e aprovados por Deus. É basicamente isso. E agora, para terminar, o servo de Deus. Servo de Deus, se referindo aqui aos anjos, por favor, leia, irmão Natan.
Servos de Deus. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação?
Bom, está aqui Hebreus 1:14, já lemos isso aqui. Então, são ministradores o quê? São servidores. Ou seja, trabalhadores, ministros. trabalhadores. Hebreus 1,14. Vamos lá.
Os anjos são enviados para sustentar, para preservar, para resgatar, para interceder e para ministrar aos justos depois da morte.
Olha, nós falamos sobre isso também, né? Levar o justo depois da morte. Vamos lá.
Após ler os versículos anteriormente citados à luz das palavras de Nosso Senhor em Mateus 18,10, alguns formularam a doutrina de anjos protetores, a qual ensina que cada crente tem um anjo especial designado para guardá-lo e protegê-lo durante sua vida. Eles afirmam que as palavras em Atos 12,15 implicam que os cristãos primitivos entenderam dessa maneira as palavras do Senhor. Não podemos ser dogmáticos sobre o assunto. Entretanto, é certo que as promessas de ajuda por parte dos anjos são suficientemente numerosas e claras para fornecer uma fonte de ânimo a todos os cristãos.
E aqui, exatamente, ser dogmático, criar um cavalo de batalha de um texto, já me... o anjo da guarda. Irmãos, eu quero terminar aqui a aula de hoje, né, com muita humildade, como faço sempre. Fale o Senhor e não eu. Salmo 37, versículo 4. Deixa eu ver se é esse mesmo. Salmo 37, versículo 4. Não é esse não. Vê o versículo... É 34, 7, então. Vê se é esse.
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
Meu Deus. O que que Jesus disse diante daquele soberano? Olha, se eu quisesse, eu orava aqui ao Pai, ele enviava o quê? Miríades de anjos. Então os anjos são servidores, ministros, servos, obedientes para cumprir os decretos de Deus. Então vamos parar de crendices, de lendas, dogmas de qualquer denominação e nos deter e ficar somente na Bíblia. Tá bom? Quando eu me converti, irmão, você sabe como novo convertido, né? Convertido, ele dá uma topada e dá glória a Deus, não é? E dá uma topada de arrancar aquele tampão do dedo, aí glória a Deus! Era assim, né? Novo convertido, ele vai em vigília, e tudo tá bom, ele suporta tudo, ele está cheio de azeite. E eu tava vindo da rádio Alvorada, domingo que eu estava trabalhando, eu peguei nesse dia de 8 da manhã a meio-dia. Vindo lá da rádio Alvorada, da rua 24 de maio, ali indo para o Meier, né, com aquele meu som poderoso, aquele toca-fita de gaveta, né? De tirava assim, gaveta. A minha fita super cassete, ouvindo Feliciano Amaral, claro, não é?
Até hoje, irmãos.
Até hoje. E o ônibus 238, eu fazia a linha, eu não lembro a linha que fazia, era passeio mais lá, e eles estavam meio que postando a corrida, e eu tinha, na época eu tinha o quê? Era um Apollo, no carro. Aí eu vim ouvindo, resumindo, um ônibus bateu de raspão no poste, não é? Fazendo zigue-zague lá, perdeu o dinheiro, bateu de raspão no poste. Eu vim atrás, que eu deixei eles passarem, e o poste caiu em cima do carro. Pimba! Assim. Eu acordei dentro da ambulância. O enfermeiro todo de branco. O anjo do Senhor acampa-se em volta do que os teme. Falei, pronto, já tô no céu, não sabia. E realmente o anjo do Senhor, ele... é poderoso, não tem nada. Deus mandou, ele obedece, não é? Ele trabalha para o que nele confia. Então, o Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Você confia no Senhor, então ele está trabalhando para você. Miríade de anjos está a nosso favor. Os anjos do Senhor, o anjo do Senhor acampa-se em volta daqueles que o temem e os livra. Fala, irmão Natan.
A irmã Etacília Dantas, lá do Rio Grande do Norte, ela fez uma pergunta. Pastor, quais são esses sete espíritos citados em Apocalipse 4:5? Eu fui buscar o versículo de Apocalipse e diz assim: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete espíritos de Deus.
O número 7 da Bíblia fala de perfeição, não é? E isso não é literal. O livro de Apocalipse é um livro que tem muitos símbolos. Muitos símbolos, a gente tem que saber o que é literal e o que é apenas uma simbologia e uma analogia. Eu entendo aqui, irmã Itacília, que o número 7 fala da perfeição do Deus pleno, total e completo. Não que exista 7 espíritos, né? No nosso entendimento, quando fala de 7, esse espírito fala da totalidade, da perfeição e de um Deus que é o número 7. E há quem diga dentro de textos que o número 7 fala da perfeição e da totalidade de Deus. Eu entendo assim, não literal que sejam 7 espíritos. Tá bom, foi bom hoje, passamos da hora um pouquinho, 9h10. Olha, amanhã temos oração ao vivo, vou estar aqui amanhã às 7h30 da manhã, oração e consagração, poder de Deus, vamos buscar poder de Deus, vamos buscar batismo com o Espírito Santo, vamos buscar trabalhar, vamos trabalhar para Jesus, vamos trabalhar para Jesus, vamos trabalhar a igreja. Olha, nós fizemos um planejamento lá para a igreja, a Assembleia de Deus, já foi feito um orçamento para o som, câmera, som, tem que comprar a mesa digital, eu aqui vou fazer amanhã. Eu amanhã vou entrevistar uma pessoa, peço que os irmãos me ajudem em oração. O Gustavo Neto não está trabalhando mais conosco. Ontem ele pediu para sair e não está mais trabalhando conosco. E eu estava com viagem programada já para ir segunda-feira, mas devido à saída súbita do irmão Gustavo, eu vou voltar a fazer o programa segunda, terça e quarta, e amanhã vou conversar com uma pessoa que talvez possa ser uma pessoa para ser contratada para estar aqui a cooperar conosco. Aliás, é um pastor, viu? É um pastor. E os irmãos já vamos orar nesse sentido, para que Deus coloque uma pessoa aqui trabalhar exclusivamente na rádio, para que possa nos ajudar. Porque eu preciso viajar, preciso estar no seminário. E eu confesso, o corpo já não é mais o mesmo. Fui no médico hoje, o exame do coração, do estresse, foi bem, mas a carótida está com 50% de comprometida, então tem que fazer exercício, tem que tomar remédio. Ele falou que tem que tomar remédio até Jesus voltar, o cardiologista, não é? A carótida 50% já comprometida, então temos que ter cuidado e vamos pedir a Deus. Mas aquele que começou a boa obra, eu tenho certeza que vai aperfeiçoar. Nada faltou e nada nos faltará, porque o Senhor é o nosso pastor. Amém, igreja? Estou feliz com todos aqui que estão participando conosco. Obrigado a todos os participantes. Não esqueçam de dar o like, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de orar por nós. E se Deus quiser, nós vamos estar aqui amanhã às 7h30 da manhã. Oração, programa Nova Manhã, consagração. Sexta-feira o nosso programa, e no domingo vamos falar sobre um tema que as pessoas ficam um pouquinho meio preocupadas em até citar o nome, não é? Vamos falar sobre Satanás. O que é? Quem é? Existe ou não existe? Você sabia que Satanás, o significado é adversário? Não é? É adversário. Então, aquele que é adversário de Deus é um satanazinho, né? É um diabinho, uma diabinha. Por isso que Jesus e o próprio Paulo disse: você é um diabo, é um opositor, é um adversário. Então, todo mundo que se opõe a Deus, pensando assim, é um diabinho, uma diabinha. Se opõe literalmente, para trás de mim,
Satanás.
Porque ele estava se opondo que Jesus fosse cumprir morrer. O que veio, morrer na cruz. Então, você está se opondo para que eu deixe de cumprir a obra redentora? Então Jesus disse: para trás de mim, opositor. Mas graças a Deus que nos deu a vitória em Cristo Jesus. Agora eu sei que os planos do Senhor não podem ser impedidos. Aparecida Cardoso Cavalcante, Wanda Garcia, irmão Natan, obrigado. Irmão Natan também está começando estudando à tarde. Irmão Natan está tenso, hein? Mas ainda bem, irmãos, que esse seminário só vai até dezembro. E até lá, Deus nos dará graça, nos dará vitória, não é? E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Aos irmãos da Assembleia de Deus da Prainha, a qual pastoreio, saudade dos irmãos. Devo fazer a viagem para o Rio. Se eu ajustar aqui um irmão para ajudar a dar aula aqui, pelo menos em algum tempo, em algumas semanas. Espero que o Senhor envie trabalhadores para esta e para toda a seara dele no Brasil e também no exterior. Tá bom, amada igreja? Vamos então orar. Alguma coisa aqui, Natan, no irmã Cláudia Massa, Leandro Paz, vamos orar. Cláudia Massa, vamos orar. Ninguém tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Aqui o Leandro Paz colocou pra gente também aqui no WhatsApp da rádio. Breno de Oliveira, eu creio. Rosilene, minha irmã Rose, glória a Deus. Márcia Barros, boa noite para todos. Magda da Carana, vamos descansar. Tô achando que vai ter um caldo verde hoje lá em casa, hein? Já pensou? Olha, no próximo domingo vou dar uma dica de livro. Aliás, livro maravilhoso, vamos falar sobre isso no domingo e nas próximas aulas também, que vai sempre você contribuir, você melhorar a sua biblioteca cristã bíblica. Tá bom, Carol Caldeira, tá por aí, Carol? Amém, vamos cuidar. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, como filhos e aqui irmãos que somos, pelo poder do nome precioso de Jesus, nos sentimos, Senhor, unidos, porque o amor do Senhor foi derramado em nossos corações e nós estamos reunidos neste nome, no sacrifício, no sangue precioso e poderoso. E pedimos ao Pai, aceite a nossa gratidão, o nosso louvor pelo que o Senhor é. Perdoa os nossos pecados, meu Deus. Perdoa. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Restaura. Que haja hoje, Senhor, hoje, agora um recomeço. Aviva! Sejamos como os serafins ardentes em buscar a tua face. Sempre haverá opositor, que tudo que se levanta para fazer o teu querer, o opositor vem. Os Sambalates, Tobias, Senaqueribes, os filhos de Belial se levantam, mas se levantam para cair, porque nós estamos de pé, porque o Senhor foi, é e será o poderoso para nos deixar de pé. Obrigado por este seminário, por esta igreja que aqui está, pelas orações que todos fazem uns pelos outros. Guarda os casais, as famílias, as crianças, as grávidas, os jovens, pré-adolescentes, adolescentes, os pastores, anciãos já com a idade avançada, aos enfermos a cura, ao triste a alegria, ao abatido, Senhor, reerga. Que ninguém negligencie o dom e o talento que o Senhor já tem dado. Da sede de vida pura, de vida santa, da sede de congregar, de pregar o Evangelho, aleluia! Enquanto há tempo, enquanto há esperança, meu Senhor. Guarda os nossos irmãos evangelistas, missionários, pastores, círculos de orações, salva a parentela, nosso familiar, Senhor, os vizinhos, ao presidente Jair Messias Bolsonaro. O caos na política partidária brasileira. Tem misericórdia, Senhor, dos teus filhos que estão inseridos, Senhor, em algumas circunstâncias, Senhor, que tem sido difícil. Mas com o Senhor é possível testemunhar como testemunharam Daniel e os outros, até mesmo na Babilônia. Então nos dê esta graça, Senhor. Nos dê sabedoria. Nos dê humildade. mas nos dê também, Senhor, o amor derramado em nossos corações e o poder para testemunhar e alegria em te servir. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ser o projeto para a Assembleia de Deus na Prainha, o projeto aqui da Rádio Trombeta, Senhor, para a pessoa que nós estaremos amanhã entrevistando. Seja feita a tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus, que nós pedimos. Uma noite de paz, de alegria, um sono reparador do físico e da alma. E a graça de Jesus Cristo que nos alcançou, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, sejam com todos que amam, aguardam e creem na volta de Jesus. Hoje, amanhã e até aquele dia. Os que concordam, digam comigo. Amém.